Olá, eu, Natália e Ana Beatriz iremos fazer a apresentação do texto 3, texto de Selene Calafange, a respeito da dislexia. Começaremos falando sobre a dislexia e o maltrato infantil. Todos nós temos conhecimento que o maltrato infantil é crime, e dentre as várias formas de maltrato está o maltrato emocional. É interessante destacar que essa é uma das formas de maltrato infantil mais difícil de diagnosticar e geralmente é detectado ligado a outros quadros severos de maltrato. É a consequência da hostilidade verbal crônica em forma de burla, de desprezo, de ameaça, de constante abandono da interação infantil, abandono e bloqueio das interações infantis. A pessoa que maltrata psiquicamente essas crianças pode fazer com elas desde privá-las da interação infantil, interagir nos seus contextos sociais, como também pode humilhar essas crianças na frente de outras pessoas, por exemplo. E através dessas e de outras atitudes, com certeza, vai atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. A autora traz todas essas informações acerca do maltrato infantil e revela o quanto isso deixou ela ainda mais preocupada em relação às crianças disléxicas, que sim sofrem esse tipo de abuso, esse tipo de maltrato. E ela continua falando que não se precisa necessariamente bater numa criança para machucá-la, basta uma palavra cruel, dura, um olhar de desprezo. Nós, pais e educadores, humilhamos as crianças quando não entendemos o insucesso escolar delas por ocasião dos nossos preconceitos com relação a essa dificuldade deles. A autora faz uma revelação forte quando diz que nós damos notas morais e sociais ao dar a nota escolar e nem imaginamos o quanto de sofrimento que pode existir e ser causado a partir dessas atitudes. E isso afeta gigantescamente a autoestima dessas crianças. Uma criança com dificuldade, ela está marcada cruelmente pelas nossas atitudes, pela atitude de deixar no cantinho da sala e etc. Essas atitudes reforçam a elas esse sentimento de se sentirem burras e incompetentes. E quando se tem essas atitudes, demonstra que nós desprezamos essa criança ainda mais, prejudicando ainda mais o desenvolvimento, ainda mais a autoestima dessa criança. Isso é uma forma grave de maltrato. Então, Selene começa a fazer questionamentos de até quando nós iremos continuar com esses crimes, até quando nós vamos ficar observando apenas essas crianças como meros juízes de suas aprendizagens, em vez de ter gestos de empatia, de acolher, de ouvir essas crianças. Até quando essa sociedade vai lidar dessa forma com essas pessoas? Ela diz que isso é um caminho sem rumo, sem volta, sem futuro. E é um caminho muito perigoso, por isso a gente não deve continuar nele. É urgente essas reflexões acerca de tudo isso para que a gente possa começar a trabalhar numa mudança e olhar cada vez mais com empatia para essas pessoas, para essas crianças. Então nós precisamos falar com essas crianças, com seus pais, com os educadores, que essa dificuldade, ela tem nome, que se chama dislexia. Precisamos olhar para isso, saber lidar com isso, estar preparado e ter um olhar de empatia, um olhar que acolha. Temos que saber lidar com as dificuldades e temos que saber adaptar. Saber adaptar e incluir essas crianças em todos os contextos. A partir de tudo isso, ela faz uma indagação e deixa uma questão no ar. São as crianças que têm dificuldade ou é o sistema educacional que tem várias dificuldades em questão ao ensino? Precisamos todos ousar. Precisamos todos entender. Precisamos todos nos comprometer com todas as crianças, disléxicas ou não disléxicas. Selene Calafange.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o texto da autora Eliana Pisani Leite, que é com o título Dislexia na Escola. E aí ela coloca que antes de falar da dislexia na escola, seria bom trazer uma breve recordação do que seria dislexia. E ela traz através da Associação Brasileira de Dislexia, que coloca: ao desmembrarmos a palavra de imediato, temos a primeira noção básica do que vem a ser dislexia. Dis quer dizer um distúrbio, dificuldade. E lexia, leitura do latim ou linguagem do grego. E aí a dislexia seria um distúrbio da linguagem. Ela coloca que, embora etimologicamente dislexia seja traduzido do latim e do grego como distúrbio de linguagem, esse termo foi adotado para denominar um distúrbio específico na aquisição da leitura e escrita. Isso não implicaria que, ao menor sinal de dificuldade nessa área, possamos identificar um indivíduo disléxico. São várias as causas que podem intervir no processo de aquisição da linguagem. Por isso, se torna tão importante um diagnóstico preciso realizado por uma equipe multidisciplinar e de exclusão. E aí, seria muito importante que todos os professores soubessem o que seria a dislexia. Com a devida orientação, o aluno conseguirá ser bem-sucedido em classe. E aí, ela traz algumas dicas para o professor na sala de aula, que seria: dar ao aluno disléxico um resumo do curso, avisar no primeiro dia de aula sobre o desejo de conversar com o aluno individualmente, detalhar no início do curso todas as exigências, inclusive a matéria a ser dada, uso de vários materiais de apoio para apresentar a lição à classe, como lousa, projetos de slides, retroprojetores, filmes educativos, demonstrações práticas e outros recursos multimídia. Introduzir um vocabulário novo ou técnico de forma contextualizada, evitar confusões, como dar instruções orais e escritas ao mesmo tempo. Quanto à leitura, anunciar os trabalhos com antecedência para que a criança disléxica tenha tempo de se organizar, proponha dinâmicas de grupo, entrevistas e trabalhos de campo, dê exemplo de perguntas e respostas para o estudo de provas. Diversifique a avaliação com métodos alternativos, autorize o uso de tabuadas, calculadoras e dicionários durante as provas. Leia a prova em voz alta e certifique-se de que todos entenderam. Dessa forma, a escola estaria contribuindo para amenizar as dificuldades do disléxico. E aí a gente vai falar sobre o último texto, que é Dislexia, uma doença da classe média, por Vicente Martins. De início, ele apresenta que a dispedagogia é o desconhecimento por parte dos professores, pais e gestores educacionais do que é a dislexia e suas mazelas na vida das crianças e dos adultos, o que só piora a aprendizagem e leitura de seus alunos. Estima-se que cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de necessidade especial, variando entre mental, auditiva, visual, físico, conduta ou deficiências múltiplas. Entre essas, acredita-se que pelo menos 90% das crianças na educação básica sofram com algum tipo de dificuldade de aprendizagem relacionada à linguagem, dislexia, disgrafia e desortografia. Entre elas, a dislexia aparece como de maior incidência e merece toda a atenção por parte dos gestores de política educacional, especialmente a de educação especial. O autor explica que a dislexia é a incapacidade parcial de a criança ler compreendendo o que se lê. Apesar da inteligência normal, audição ou visão normais e de serem oriundas de lares adequados, ou seja, que não passam por privação de ordem doméstica ou cultural, podem não ser encontrados disléxicos em famílias ricas e pobres, enquanto as famílias ricas podem levar o filho a um psicólogo, neurologista ou psicopedagogo, uma criança de família pobre estudando em escola pública tende a asseverar a dificuldade, persistir com os transtornos de linguagem na fase adulta. Talvez por essa razão, isto seja uma questão de classe social, a dislexia seja uma doença de classe média, exatamente porque os pais de classe média ou alta conseguem diagnosticar a dificuldade a partir das intervenções médicas e psicopedagogas. O autor apresenta que, no âmbito das instituições de ensino, relatos de professores registram situações em que crianças aparentemente brilhantes e muito inteligentes não podem ler, escrever, nem têm boa ortografia para a idade. Nos exames vestibulares, as comissões executivas descrevem casos bizarros, às vezes motivos de chacotas, em que candidatos apresentam baixo nível de compreensão leitora ou a de ortografia ainda é fonética, baseada na fala e inconstante. A partir disso, surge a necessidade de realização de testes de leitura nas escolas públicas e privadas desde cedo, de modo a diagnosticar e avaliar a dificuldade de leitura, pois por trás do fracasso escolar ou da evasão escolar, sempre há fortes indícios de dificuldades de aprendizagem relacionadas à linguagem. Quando há casos de abandono escolar, em geral, também verificamos crianças que deixam a escola por enfrentar as dificuldades de leitura e escrita. Infelizmente, a legislação educacional, Constituição Federal, LDB, resoluções, etc., não trata as diversas necessidades especiais dos educandos de forma clara, objetiva, pragmática e programática. Essa omissão tem, de certa forma, dificultado ações governamentais por parte dos gestores, do professor ao secretário de Educação. A Constituição Federal, por exemplo, ao tratar sobre a educação especial, diz: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, no artigo 208. Podendo surgir a seguinte pergunta ao leitor: uma criança com dislexia, isto é, com dificuldade de ler bem, é um portador de deficiência? Claro que não. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional apresenta uma melhor formulação sobre a matéria. Diz assim: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. O que melhora e muito, porque faz referências às necessidades especiais. Nesse caso, chegamos por dedução ou egesis jurídica à conclusão de que a dislexia é uma necessidade especial. Mas qual a natureza dessa necessidade especial? Por exclusão, diríamos que uma criança com dislexia não é portadora de deficiência, nem mental, física, auditiva, visual ou múltipla. O disléxico também não é uma criança de alto risco. Uma criança não é disléxica porque teve seu desenvolvimento comprometido em decorrência de fatores como gestação inadequada, alimentação imprópria ou nascimento prematuro. A dislexia tem um componente genético, exceto quando ocorre caso de acidente cerebrovascular, que seria o AVC. Ser disléxico é condição humana. O disléxico pode sim ser um portador de alta habilidade. Daí, em geral, os disléxicos serem talentosos na arte, música, teatro, esporte, mecânica, vendas, comércio, desenho, construção e engenharia. Não pode se descartar, ainda que venha a ser um superdotado, com a capacidade intelectual singular, criativo, produtivo e líder. O disléxico pode também ser um portador de conduta típica, com síndrome e quadro de ordem psicológica, neurológica e linguística, de modo que sua síndrome compromete a aprendizagem eficaz e eficiente de leitura e escrita, mas não chega a compreender seus ideias, talentos e sonhos. Por isso, é importante diagnosticar, avaliar e tratar a dislexia. Conhecer seu tipo, sua natureza, é um dever do Estado, da sociedade e um direito de todas as famílias com crianças disléxicas em idade escolar.